Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, Ivan Godoy. Bom dia a todos os ouvintes da programação regional da Rádio Senado.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Buriti.
E também a nossa produtora de estúdio, a Kellen Sumier. Como vai, Kellen?
Bom dia, Ivan. Tudo bem? Bom dia, Buriti. Bom dia, Wellington. Bom dia, ouvintes.
Muito bem. E antes de começar, felicitamos a todos os corintianos, né, do Brasil, né?
Pois
é. Uma bela vitória ontem do Corinthians sobre o Boca Juniors, né?
É só festa, né?
É só festa. Diz que muito corintiano faltou ao trabalho de manhã. Vai ter problema.
Eu tenho certeza disso, pelo menos em São Paulo. Eu não sei se os ouvintes da nossa programação regional também,
fizeram
se faltou
isso,
o trabalho, né? Só por ter assistido pela televisão, né? Que no estádio é sempre uma emoção maior, né?
E vamos aos destaques do programa de hoje. No quadro Projeto do Dia, o senador João Capiberibe, do Amapá, defende que o cidadão seja informado sobre o peso dos tributos em seu dia a dia.
Acompanhei uma dona de casa no supermercado e eu pedi a ela que me permitisse calcular o valor dos impostos, fiz todos os cálculos, e numa compra de R$640, ela estava pagando R$140 de imposto.
No quadro Destaques do Senado, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, fala sobre o projeto de criar quase 500 cargos e funções no Ministério da Defesa.
O número de servidores do Ministério vem se mostrando insuficiente face às novas e crescentes tarefas confiadas à entidade.
Hoje tem também Fique por Dentro da Lei, sobre a Lei de Acesso à Informação. No Som Brasilis, o encontro entre Sivuca, Dominguinhos e Osvaldinho do Acordeon. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Pois é, senhores ouvintes, hoje no Dedo de Prosa vamos falar sobre a violência no campo, especificamente um problema muito sério, que é o que são os assassinatos de camponeses e indígenas, né? Pessoas da população indígena.
O assunto foi tema de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Esse debate foi uma ideia do senador João Capiberibe, do PSB do Amapá. Para ele, a violência no campo é uma agressão à democracia e o Senado tem obrigação de discutir essas questões e dar visibilidade ao problema.
Pois é, dados da Comissão de Combate à Violência no Campo, que foram apresentados durante a audiência pública, indica que os principais fatores responsáveis pelas agressões e mortes no campo são a grilagem de terras públicas, os despejos sem ordem judicial e a extração ilegal de madeira.
Pode imaginar, despejo sem ordem judicial. Como é que é isso? Você está na sua propriedade, chega uns capanga lá e põe você para fora, né?
Isso é de uma violência.
Isso é de uma violência,
né?
Para isso tem justiça para decidir.
Exatamente.
Agora, as disputas de terras, essas que estamos falando, atingem principalmente indígenas, quilombolas, ribeirinhos e pequenos agricultores.
E o que é mais triste é que a cada ano essa violência aumenta. De acordo com o Conselho Indigenista Missionário, em 2011 foram registrados 378 casos de violência contra índios, sendo 51 assassinatos e 94 tentativas de assassinato.
Do total de indígenas mortos no ano passado, 32 viviam em Mato Grosso do Sul, Buriti. A situação no estado preocupa. Segundo a Polícia Federal, Mato Grosso do Sul registrou no ano passado um número de mortes no campo 4 vezes maior do que a média nacional. A principal motivação é a demarcação de terras.
Pois é, você vê que em sendo um problema localizado em um determinado estágio, isso favoreceria até uma ação do poder público para evitar...
Específica, né? As autoridades estaduais e até federais, né?
Exatamente. Olha, e o secretário executivo do CIMI, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, o Kleber César Busato, ele diz que este alto número de casos de violência no país é por conta da omissão do poder público na área de segurança.
Ele também criticou as propostas de emenda à Constituição que transferem a responsabilidade da demarcação de terras indígenas do Executivo para o Congresso Nacional. Segundo o representante do CIMI, a bancada ruralista criaria obstáculos ao reconhecimento das terras pertencentes aos índios.
Pois é, e outro fator que já falamos aqui, né, apontado na audiência pública como causa desta violência, é exatamente o desmatamento. Ou seja, o desmatamento, além de causar problemas ao meio ambiente, também causa problemas ao homem, né?
Provocando, estimulando esses assassinatos. É porque o que a gente vê, né, que pessoas que denunciam esse tipo de prática, que são ecologistas, né, defensores da natureza, podem acabar mortos, né, pelos desmatadores.
Exatamente. É o caso do Amazonas, onde 7 pessoas foram assassinadas exatamente por isso, por denunciarem a prática do desmatamento. Segundo o relatório da Pastoral da Terra, 347 pessoas estão juradas de morte em 18 estados brasileiros. Mais uma vez eu lembro a questão da omissão do poder público, porque se essas pessoas estão já numa lista de juradas de morte, ou seja...
Tem que ter proteção
especificamente, e convenhamos, né? Não é tão difícil.
Às vezes se sabe perfeitamente quem é que está ameaçando, né?
Essas coisas
são muito lógicas, você sabe bem, né? No mínimo o poder público tem que procurar... essa pessoa, muitas vezes poderosa, em geral, uma pessoa poderosa, e dizer, olha, fulano, estamos de olho, né? Se morrer, se fulano tiver um problema de unha encravada, você é o culpado. Nós sabemos, estamos de olho, e a Polícia Federal
Mas
também.
Mas sempre esses assassinatos, né? Eles são uma crônica de morte anunciada, né?
Assim
foi
sabido.
Com Chico Mendes, né? Lá
aquela
no Acre,
a missionária
Dorothy Stang,
várias vezes a própria
Pastoral da Terra alertou que ela era jurada de morte e acabou que ela lamentavelmente, assim como Chico Mendes, foram assassinados, né?
É uma história à la Gabriel Garcia Marques, né? Como diz o famoso livro. Só que desse caso de verdade, né?
De verdade.
O senador João Capiberibe lembrou de um caso registrado no ano passado no Pará. João Chupel Primo e Júnior José Guerra denunciaram um milionário esquema de roubo de madeira nobre em áreas de preservação no oeste do estado. Os roubos estariam sendo cometidos por madeireiros que chegavam a carregar diariamente cerca de 140 caminhões com toras de IP. Depois das denúncias, João foi assassinado e Júnior teve que sair do país para se proteger. Um exilado em período de democracia. O que é isso, pessoal?
E o João pagou com a vida, né? João pagou com a vida uma atitude cidadã, né?
E de defesa da natureza,
né? Denúncia, exatamente. Né? A denúncia do desvio, né? Das madeiras, o desvio do desmatamento e a proteção do meio ambiente, ele pagou com a vida, o que é lamentável, né? Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que hoje trouxe um assunto muito triste, né? Que é a violência no campo, principalmente contra as populações indígenas.
E nós queremos saber, né, de vocês a opinião sobre esse tipo de assunto, né? Na sua região, você sabe de casos, né? No seu estado, você conhece de casos também de desmatamento e de problemas no campo. Esse tipo de coisa nos interessa sempre, né?
Exatamente.
Então, a opinião de vocês, podem ligar o nosso 0800, né?
0800-61?
61, olha aqui. 2211, 0800-61-2211.
Olha, essa ligação é de graça, tá? E estamos aqui abertos ao debate, né? E é muito importante a sua participação, você ouvinte, que acompanha, conhece, né, e se incomoda com esse problema. Vamos aqui abrir um debate, né? Que ele é muito importante, particularmente para você ouvinte do Mato Grosso. Ontem saiu na televisão como que é localizado o problema dos conflitos indígenas aí no Mato Grosso.
Bom, então vamos repetir o nosso 0800-61-2211. 0800-61-2211. E também, se você quiser, pode mandar um e-mail, né? Para radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. E também para a Rádio Senado tem seus perfis, né? No Twitter, no Facebook, né? Então, a gente aceita até sinais de fumaça, não há problema, ok?
Que não seja de madeireiro queimando a floresta.
Bom, esse aí é brabo, aí estaremos contribuindo para o fim da floresta. É com madeira velha, madeira de caixote aí, né? Tudo bem. Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. Lembrando, pessoal, que temos muitos ouvintes também no Maranhão, porque vocês sabem que a Rádio Senado situada em Teresina é ouvida, logicamente, em Timon, que é do outro lado do Rio, né? Bom, é uma cidade que praticamente faz parte, né, de Teresina, é totalmente juntas, já formam um único conglomerado urbano. E como fica Teresina? Fica no limite, realmente, com o Maranhão. Exatamente. Não só Timon, mas outros municípios lá do Maranhão podem ouvir também a Rádio Senado. Então, na verdade, a nossa Rádio Senado Teresina é ouvida tanto no Piauí quanto no Maranhão. Então, aqui nossas lembranças, nossas saudações para os nossos ouvintes maranhenses.
Do Maranhão. Ok? Aquele abraço.
Aquele abraço.
Velho guerreiro.
E vamos de notícia, Tom Caburiti.
Notícias.
Vamos lá, temos aqui a nossa primeira notícia que vem lá do estado do Acre, né? A agência de notícias do Acre informa que o governador Tião Viana e o ministro da Pesca, Marcelo Crivella, assinaram ontem aqui em Brasília convênio no valor de R$ 2 milhões. O dinheiro vai garantir assistência técnica para 5 mil famílias na área de aquicultura, com a compra de máquinas e equipamentos para a produção de peixes em cativeiro e a construção de 280 açudes. A previsão é que o pagamento seja liberado até a próxima sexta-feira.
Portanto, amanhã, né?
É amanhã.
Amanhã, sexta-feira. Amanhã,
exatamente. No Ceará temos uma notícia aqui do Diário do Nordeste, uma notícia espetacular, porque o jornal informa que foi apreendida uma cocaína jogada de helicóptero. O jornal classifica como uma ação policial cinematográfica com direito a tiroteio o cerco e a perseguição interestadual por terra e pelo ar que as polícias militar e federal do Ceará e do Piauí numa ação capturaram na noite de ontem uma quadrilha de traficantes de drogas nos dois estados. A polícia apreendeu um volume recorde de aproximadamente 200 quilos de cocaína que foram lançadas de um helicóptero em uma Matagal, na zona rural de Acopiara, cidade que fica a 345 quilômetros de Fortaleza. 8 pessoas estão presas e a aeronave dos criminosos apreendida na cidade de Picos, Piauí.
Parece mesmo coisa de cinema,
de
né?
De cinema.
Exatamente.
No Mato Grosso, o Diário de Cuiabá informa que faltam vacinas contra a gripe H1N1 nas clínicas particulares de Cuiabá. Essas clínicas são especializadas em vacinação humana. A confirmação de 2 mortes causadas pela doença provocou uma grande corrida a essas clínicas nos últimos 3 dias. No final da tarde de ontem, em menos de 2 horas, o núcleo de vacinas da Unimed vendeu as 100 doses de vacina que tinha. Como o telefone da unidade não parava de tocar, a notícia de que havia vacinas logo se espalhou. E em questão de minutos, dezenas de pessoas procuraram essas clínicas. É um problema muito sério aí.
É grave, eu tenho informação. Eu acho que já tem uma pessoa que eu conheço aqui em Brasília morreu disso. Dessa gripe A ou H1N1. É uma gripe muito mais perigosa do que a gripe comum.
E a solução realmente é a vacina.
Vacina.
No Rio Grande do Norte, uma queda da estrutura em uma linha de transmissão da Companhia Energética do Rio Grande do Norte interrompeu o fornecimento de energia em 21 cidades da região agreste do estado. A queda foi por volta das 12 horas de ontem. De acordo com informações repassadas pela assessoria de imprensa da Cocern, que é a empresa de energia elétrica, a queda do equipamento foi provocada pela erosão em área de duna localizada no bairro do Planalto, zona oeste de Natal. Várias equipes foram mobilizadas para trabalhar no local e conseguiram restabelecer o fornecimento de energia por volta das 20 horas e 15 minutos. Essa suspensão de energia atingiu cerca de 170 mil pessoas em vários municípios do interior e bairros da capital, a cidade de Natal. No Piauí, temos aqui a notícia do site cidadeverde.com. O comandante do 25º Batalhão de Caçadores, Coronel Silva Marques, confirmou em entrevista que o Exército recebe denúncias de distribuição irregular de água no semiárido. Como os nossos ouvintes aí do Piauí sabem, o Nordeste está sendo castigado por uma seca, né? Uma tremenda seca. Então, é necessário o abastecimento de água lá
caminhões
na região
pipa,
do
né?
semiárido. Por
provavelmente
meio
caminhões-pipa.
De caminhões-pipas. Mas, olha, existe aqui, segundo a notícia do site cidadeverde.com, em algumas áreas a água não é distribuída por caminhões-pipa, mas por trator-pipas. Porque é quase inacessível até as populações a chegada
e o trator puxando a coisa com água. Mas também tem denúncia, pelo que eu estou vendo aqui, de que às vezes entrega uma quantidade menor do que a prevista.
Exatamente.
O cara cobra por uma quantidade, entrega
exatamente.
Menos. Ele e até entrega água inapropriada, parece.
Inapropriada, na verdade ele não cobra, né? É uma de distribuição
sim.
De graça. Né?
Mas
ele
não
já
correta.
Chega com a quantidade lá, que não é a quantidade máxima do caminhão, o que levanta essas suspeitas, né? As denúncias das populações que precisam dessa água é que ela estaria sendo desviada. O Exército Brasileiro, inclusive, disponibilizou um número de telefone para denúncias, né? Mas esse telefone não é divulgado, nós não vamos divulgar por conta, porque ele só é acessível às populações locais, por conta do grande número de trotes que foram dados a esse telefonema. Ou seja,
para uma pessoa, o pessoal da capital, por exemplo, esse telefone é só para quem
é
da região.
Essa é uma notícia cheia de absurdos, né? Até onde vai a maldade humana, né? Tem pessoas que roubam água daquelas populações que estão extremamente necessitadas.
Essa seca, em Buriti, essa seca me parece que é uma das piores, né? Dos últimos anos.
É uma das piores. É uma seca chamada seca verde, né? Porque choveu um período, né? Mas não o suficiente. Então a paisagem em alguns estados é aparentemente verde. Não, é verde, aparentemente não. E aparentemente não teria uma seca,
claro.
Mas não choveu o suficiente para que o gado, né, para que os animais possam beber água, para que as populações tenham água potável em casa para o consumo próprio, e também para que se faça o roçado, né, se plante se plante feijão, se plante milho, aquela agricultura de subsistência.
Quer dizer, a safra, né? Evidentemente, está abalada,
extremamente,
né? Está afetada.
Comprometida. É com você, Ivan, essas foram as notícias, o nosso primeiro bloco de notícias locais aí das regiões que ouvem a nossa Rádio Senado.
Bom, então agora vamos a um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Fortaleza, no Teatro José de Alencar, o Festival Eleazar de Carvalho traz música para o palco principal do teatro nesta sexta-feira, às 8 da noite. O festival é um dos mais importantes eventos do país, onde participam nomes consagrados da música erudita, nacional e internacional. Também no Teatro José de Alencar, o cantor Carlos Hard e seu grupo apresentam um show às 7 da noite no Teatro Morro do Ouro, anexo ao TJA. No Cuca Che Guevara, em cartaz, a exposição A Boca Aberta do Monstro, que começou a ser produzida em 2008 pelo artista plástico Bruno Dourado. O tema da mostra é um universo fictício, onde o monstro rouba os sonhos. Aberta para visitação até 31 de julho, no pátio expositivo do Cuca Che Guevara, Avenida Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará.
Bom, pessoal, agora nós vamos ao projeto do dia. E o projeto do dia de hoje é o seguinte: você sabe quanto paga de impostos em cada produto que você compra? E se os valores dos principais tributos viessem impressos nas notas fiscais de cada compra? Esse é o objetivo da proposta que vamos examinar hoje.
Projeto do dia.
Olá, eu sou a Marcela Diniz e no quadro Projeto do Dia de hoje, vamos falar sobre proposta que pode mudar a forma como os preços são apresentados no comércio em geral. A ideia é que os produtos tragam, além do preço final, a informação do quanto de imposto vem embutido em cada item. Os impostos discriminados seriam o IPI, o Imposto de Importação, a CID, o ICMS e o ISS. Os autores do projeto são os senadores João Capiberibe e Randolph Rodrigues do Amapá, Ângela Portela de Roraima e Cacildo Maldaner de Santa Catarina. É o PLS número 76 de 2012, o projeto do dia de hoje. O senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, explica que este não é o primeiro projeto de lei sobre o assunto, mas que pode ser o primeiro fácil de ser colocado em prática, já que limita a informação a 5 impostos principais.
A maioria dos projetos apresentados nessa casa pecaram por serem inexequíveis na hora de separar o valor dos impostos do valor do produto, porque a maioria dos projetos contemplava todos os impostos. E, na verdade, são em torno de 15 a 16 impostos que incidem sobre os produtos que consumimos. Desses impostos todos, desses 15 ou 16 que pagamos, escolhemos 5 impostos. Os impostos federais, o IPI, o Imposto sobre Produtos Importados, a CID, o Imposto sobre Combustível. E também o Imposto Estadual, o ICMS, que é o imposto que mais arrecada no país. É o imposto que vem embutido nos produtos. E o Imposto Municipal, que é o ISS.
Pelo projeto, a informação sobre o imposto embutido viria nas etiquetas de preço dos produtos, nos cupons fiscais das compras e também nas peças publicitárias. Nos postos de gasolina, por exemplo, o consumidor saberia quanto custaria a compra e quanto estaria pagando de impostos como o ICMS e a CID, que é a contribuição sobre os combustíveis. No supermercado, a mesma coisa. O cliente saberia, por exemplo, que a carne bovina é encarecida em quase R$1 por causa da carga tributária e que o sabão em pó tem 31% de impostos incidentes sobre ele. O senador João Capiberibe contou uma experiência real sobre o peso dos impostos nas compras do dia a dia.
Eu acompanhei uma dona de casa no supermercado, uma família grande. Eu a acompanhei, ela estava com 2 carrinhos de compra e eu pedi a ela que me permitisse calcular o valor dos impostos, no caso, o ICMS, PIS e a COFINS. E ela então me permitiu que a acompanhasse, eu fiz todos os cálculos e numa compra de R$640, ela estava pagando R$140 de imposto. Quando eu mostrei a ela, a senhora se assustou e ela passou a esbravejar, inclusive comigo, por ser um político lá fazendo essa pesquisa com ela.
De acordo com o texto do projeto de lei, apenas microempreendedores individuais e microempresas com receita bruta anual igual ou menor que R$360 mil estariam dispensados de fazer a discriminação dos impostos embutidos nos preços de produtos e serviços. Também autor do projeto, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, acredita que o consumidor, ao saber quanto de imposto paga sobre cada produto e serviço, ficará mais atento à aplicação desses impostos.
para transcrever no documento fiscal quanto é que está se pagando, onde é que vai esse dinheiro. O produto vale isso. Mas esses valores outros são tudo de encargos, são impostos. Para saber quanto é que se arrecada, quanto é que tu pagando, contribuindo, para até para o consumidor fiscalizar mais. Ah, peraí, isso aqui está o meu dinheiro também aí, que eu paguei. Fui na venda, comprei e paguei isso.
E aí, o que você achou do projeto para a discriminação dos impostos embutidos nos preços de produtos e serviços? Ligue grátis para o Alô Senado 0800-61-2211 e mande sua opinião. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Vou repetir o número 0800-61-2211. A ligação é gratuita e você entra em contato direto com o Senado Federal. Até a próxima.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto que obriga a informação ao consumidor sobre os impostos pagos sobre bens e serviços foi aprovado esta semana na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora será analisado na Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. E vamos a um minuto cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o Museu do Artesanato de Mato Grosso abre suas portas para o público ter acesso a peças produzidas por indígenas e artesãos locais. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5 da tarde e sábado até 1 da tarde. O museu fica na Casa do Artesão, situada no bairro Porto, na esquina das ruas Senador Metelo e 13 de Junho. Ainda em Cuiabá, a Secretaria de Estado de Cultura realiza colônia de férias de 16 a 20 de julho, com atividades voltadas para o público infantil. Ao todo, serão oferecidas 5 oficinas para crianças de 6 a 13 anos, com 30 alunos por oficina. Os interessados já podem se inscrever no Palácio da Instrução. Informações pelos telefones 65-3613-9240 ou 3613-9235.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
São Brasílias de hoje, o encontro entre Sivuca, Dominguinhos e Oswaldinho do Acordeon. O ano de 2004 marcou o encontro de três mestres da sanfona nordestina. Dominguinhos, Sivuca e Oswaldinho do Acordeon se reuniram pela primeira vez em estúdio para gravar em trio o resultado, o álbum Cada Um Belisca Um Pouco, que é uma discoteca básica da boa música. O embrião deste antológico encontro remonta a 1994. Neste ano, o produtor José Milton trabalhou num tributo a Luiz Gonzaga e conseguiu reunir três dos maiores sanfoneiros do país: o paraibano Sivuca, o pernambucano Dominguinhos e o fluminense Oswaldinho. A partir daí, ele acalentou o sonho de produzir um só disco do trio. Ele não apenas conseguiu essa façanha, como ajudou a materializar uma obra-prima como produtor. Este disco foi lançado pelo selo Biscoito Fino. Coproduzido pelo cantor Raimundo Fagner, o disco Cada Um Belisca Um Pouco é todo instrumental e contou com convidados de peso como João Lira no violão e viola, Alceu Maia no cavaquinho e Durval na repercussão. O que se ouve é uma música nordestina heterodoxa, com a liberdade do improviso jazzístico e do choro. Mas apesar do refinamento dos arranjos, do virtuosismo dos músicos e das ousadias estilísticas, o disco mantém seu genuíno e honesto caráter popular. No repertório, podemos ouvir releituras de Luiz Gonzaga, que foi homenageado do disco. Além do mestre, Gonzagão era grande amigo dos... Gonzagão era grande amigo dos sanfoneiros, que também apresentam composições próprias, algumas delas clássicos de nosso cancioneiro. Vamos ouvir agora o trio Relendo Baião, uma composição do Rei do Baião, em parceria com Humberto Teixeira. Então você ouviu Baião, com Sivuca, Dominguinhos e Oswaldinho do Acordeon, nossos convidados de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Senado é mais Brasil.